Como é que cada nós vimos um ponto de vista em estado do Shabbat? Só rapidamente resumir para poder continuar e ver um outro lado da moeda. Nós vimos semana passada que o Shabbat é uma forma da pessoa expressar de uma forma ativa a fé em Hashem na criação do mundo, e não somente na criação do mundo, mas de uma forma geral, o fato de Deus reger o mundo o tempo todo. Como nós fazemos isso? Nós vimos que existem diversos tipos de trabalhos, obras, vários tipos de ações que demonstram que a pessoa é dona de alguma coisa. Ela começa a se sentir devagarzinho a dona do mundo. E por isso, no Shabbat, nós não podemos fazer essas ações. Dessa forma, nós vamos poder demonstrar que nós não somos donos, e sim Deus é o dono do universo. E por isso, no Shabbat, deixamos de fazer aquelas ações, e automaticamente o mundo volta a pertencer a Deus apenas durante o Shabbat. Isso é o lado do Shabbat que nós falamos durante o Shabbat algumas vezes, Zecher Lemaaseh Bereishit, que nós cumprimos o Shabbat em lembrança à criação do universo. Além disso, nós temos um outro lado do Shabbat. Além de Zecher Lemaaseh Bereishit, além do Shabbat ser uma lembrança à criação do universo, nós temos também o Shabbat como Zecher Yetziat Mitzrayim. O Shabbat também é uma lembrança à saída do Egito. Tem várias mitzvot que nós fazemos em lembrança à saída do Egito. Como o próprio Rambam explica, Nachmanides explica, que é necessário fazer uma série de coisas para não se apagar da nossa memória esse grande evento que foi a saída do Egito para nós. Por isso tem um monte de mitzvot ligadas à saída do Egito. De uma forma geral, nós somos acostumados que da festividade da está ligada direto à saída do Egito é Pessoa. Porém, a Torá liga o Shabbat também à saída do Egito. Qual a ligação entre o Shabbat e a saída do Egito? Quando nós saímos do Egito, nós fomos para um lugar que não quer nada, o deserto. Não quer comida, não quer bebida. E lá, Hashem providenciou para nós man, ou como dizem no Brasil, maná, adubando tudo dá. O man foi dado para nós comermos durante todo o tempo que nós estivemos no deserto. São 40 anos. 40 anos, Deus sustentou de forma mais do que clara e aberta a boca de todos os judeus. De homens de 20 a 60, assim, a 600 e tantos mil, você pode imaginar que de todo o povo tinha pelo menos uns 3 milhões. Então, pelo menos umas 3 milhões de bocas sendo alimentadas todos os dias diretamente do céu, mas... Aliás, entre parênteses, o céu me veio, eu não lembro agora direito, alguém uma vez me contou que teve uma vez uma reunião de grandes mecubalim, de cabalistas, sem Yerushalayim, eu não lembro mais, e o filho de algum, quer dizer, do próprio dono da casa, ficou por trás da porta, querendo ouvir o que estava passando na reunião, e um deles tinha dito que ele encontrou um resto de man no meio do deserto, e não lembro agora quem comer, vai conseguir se aprofundar mais em estudos, alguma coisa assim, e eles comeram lá cada um pouquinho. Estou lembrando agora que uma vez alguém me contou. Eu teria que ir atrás das fontes para ver de novo a história, mas... De qualquer forma, o man caía durante todos os dias. 6 dias por semana caía man do céu. Toda manhã, eles acordavam, saíam fora das suas tendas e lá estava o man. Ele caía, antes de cair o man tinha um orvalho que caía, em seguida caía o man, em seguida caía de novo o orvalho para cobrir. O man, como a Torá fala, era uma bolinha. E dessa forma o manto estava coberto, envolvido, fresquinho, de manhã cedo, a pessoa acordava, pegava e tinha várias propriedades especiais desse manto. Primeiro que ele era completamente nutritivo, não precisava sair nada do corpo, a pessoa comia, era tudo absorvido pelo organismo. Segundo lugar, o manto era um alimento que a pessoa podia pensar no sabor que ele quisesse e ele tinha o sabor. Como?
Não.
Não tinha gordura trans, exatamente.
Engordava.
Não engordava, deixava a pessoa saudável, como toda pessoa gosta de ser. Todos os dias saía esse manto. Hã? Uma ração. Ok. Ela só precisa pensar. Isso tinha durante 6 dias da semana. No Shabbat, não caía mais. Então, você vai fazer no Shabbat para comer.
Sim.
Sexta-feira, caía em dobro. A pessoa pegava o dobro de manto, embora nos outros dias da semana era proibido guardar de um dia para o outro. Isso era uma forma da pessoa ter fé e confiança em Deus. Não tem comida, amanhã não tem. Ou você pede para Deus, ou vai passar fome. Durante todos os dias não podia guardar, mas na sexta-feira tinha que guardar. E amanhã não tem nada. É um dia diferente. Aliás, aqui está uma das formas que nós sabemos quando é Shabbat. Nós dissemos já que o Shabbat era comemorado, entre aspas, assim que o mundo foi criado. E com o passar do tempo as pessoas esqueceram do Shabbat. E ao esquecerem do Shabbat, eles acabaram ficando idólatras também. Agora veio Deus e falou para o nosso povo, Zahor et Yom HaShabbat. Lembrem do Shabbat, quer dizer, lembrem de uma coisa que já existia. Mas quando é Shabbat? Eu não sei quando é Shabbat. Se perdeu, quem me garante que o dia que hoje em dia estão falando que é sábado, é o sábado. Ninguém sabia quando é Shabbat. Quando saíram do Egito, exatamente. Quando caía mais duas vezes, sabiam que é sexta. E quando não caía, é Shabbat. Estava declarado por Deus quando que é o Shabbat. O man também nos lembra que a parnassá, o sustento, vem diretamente de Deus. Mesmo o sustento que nós temos, trabalhando, que seja, pode trabalhar até amanhã, se Deus não quiser que a pessoa ganhe, não vai ganhar. E se a pessoa, fica à vontade, se a pessoa for trabalhar um montão, e se eventualmente a pessoa não trabalha tanto, ele vai ter também a parnassá que ele precisa, porque Deus é que manda o sustento para o homem.
Por que
ele
não
mandou, né? Sempre
não
pode. Sempre não mandou
na Segunda Guerra Mundial.
Esses são planos, não dá pra. Cada coisa tem os seus planos, óbvio. Não dá pra. Não dá pra. Por exemplo, não dá pra se entender os planos divinos. A única coisa que nós sabemos é que o sustento veio. E quanta gente viveu a casca de batata e saiu vivo. Tem dois lados, óbvio que tem contabilidade, não é tão simples, mas você vê que Deus sim mandou sustento. Como? No Egito também eles comiam o quê? Eles tinham maçã para comer no Egito. Imagina comer o dia inteiro, um pouquinho de maçã que davam para eles comerem. Era isso que davam para eles comerem.
A maioria das pessoas não
sabe. Que se comia maçã, né? Um dos motivos que nós comemos maçã é também para lembrar o alimento que era dado no Egito.
Oi?
Não, mas não é só da televisão da Segunda Guerra, não está falando, ou nem para ir para a Segunda Guerra. Hoje em dia você vê gente passando fome. Então, você vê pessoas passando fome, as pessoas não se dão conta que. Então, aí você se pergunta, será que Deus não tem que dar mais um puxão de orelha nas pessoas? Infelizmente, faz parte da vida. E por isso, o Shabbat também é em lembrança à saída do Egito. O Shabbat é em lembrança a isso que Deus sustenta todos nós, o tempo todo, e inclusive no Shabbat, ele providencia ainda antes do Shabbat para você ter no Shabbat, e no Shabbat ele te dá mais bênção para você poder enfrentar mais uma nova semana. O fato do povo não pegar o maná no Shabbat dava brachá para eles terem maná durante a próxima semana, porque eles estão obedecendo Deus no Shabbat, não saindo para colher maná, porque hoje não é dia para colher maná, é só nos outros 6 dias. E até na própria refeição do Shabbat, nós fazemos coisas à alusão a isso. Por exemplo, nós pegamos 2 halot. Por que se pega 2 halot no Shabbat? Só vai comer uma mesmo, não tem tanta gente. Ou se tem tanta gente, vai precisar de 3. Ou seja, então, por que se pega 2 halot para fazer a batalha a Moshi? Para lembrar essa porção dobrada que nós tínhamos na sexta-feira. E por que se cobre a halá? Também, lembrança ao orvalho que envolvia por baixo, tem que ser um prato ou alguma coisa. E por cima o pano para cobrir a calá. Água eles bebiam do poço. Tinha uma pedra que dava água para eles.
No deserto?
No deserto. E dessa forma, durante toda a estadia deles no deserto, a vida de cada um era completamente ligada à Hashem. Eles podiam sentar e estudar. Isso que eles tinham para fazer no deserto. Não precisava fazer nada, precisava trabalhar, a comida cai do céu. Água tem do poço, proteção tem as nuvens em volta. O que nós vamos fazer? Vamos aproveitar para poder estudar cada vez mais. E por isso nós também pegamos o Shabbat, lembrança à saída do Egito. Nós nos tornamos pessoas livres e nós tínhamos um sustento direto e podíamos nos preocupar apenas em servir a Deus. Nós queremos toda semana um pouquinho disso, porque hoje em dia não dá, preciso trabalhar, acabou a folga. Mas de qualquer forma, um dia por semana eu não vou trabalhar, porque eu quero lembrar esse tempo tão delicioso que tinha no Egito. Então durante a semana, na saída do Egito, e por isso durante a semana todo eu trabalho, Deus me dá o suficiente para me sustentar no Shabbat. Eu não preciso trabalhar no Shabbat, porque eu tenho sustento para o Shabbat também. E dessa forma eu preparo a minha comidinha para o Shabbat. E no Shabbat está tudo pronto. Eu tenho a comida pronta. E o que eu tenho para fazer no Shabbat? Me dedicar a Deus. Para poder sentar e estudar um pouquinho mais. Me aprofundar um pouquinho mais. Me ajuntar a minha família, que eu não tenho tempo durante a semana, para ela. E dessa forma o Shabbat se torna uma coisa muito mais elevada. Aqui está o ponto da Zecher Yetziat Mitzrayim, que nós falamos lembrança à saída de Mitzrayim. Quando nós saímos do Egito, uma das coisas principais que nós tivemos para fazer no deserto foi a construção do tabernáculo. Sempre falou, eu quero que vocês construam para mim um Mishkan, onde eu vou pairar dentro de vocês. E lá vocês vão me servir, que é com as oferendas, e é com o incenso, e etc. Tudo que era feito, acender a menorá, tinha todo o trabalho, os pães, tinha um monte de serviços dentro do Mishkan, que eram todos para poder servir assim. O Mishkan era uma casa montável e desmontável. Poder viajar, não vou ficar parado, não é igual o Betamikdash, pode ser de pedra, eles estão lá o tempo todo em Yerushalayim. Então, o Mishkan era feito de uma série de peças, umas banhadas a ouro, outras banhadas a prata, outras feitas de prata, outras banhadas a cobre, outras feitas de cobre.
Eles fizeram lá?
Eles fizeram tudo no deserto.
Com que material?
O material que eles trouxeram. Saíram os ricos, milionários do Egito. Eles fizeram um monte de coisa para eles. Disso, cada um doou e eles fizeram.
E como que eles faziam, por exemplo, escondiam uma peça?
Com fogo.
Ah, tá.
Então eles precisavam fundir uma peça na outra. Eles precisavam derreter o ouro para poder banhar. Eles precisavam fazer tecidos. Tem uma série de tecidos para poder cobrir algumas partes, ou cortinas. Eles tinham que fiar, eles tinham que tecer. Eles precisavam pegar couro para fazer determinadas coisas, precisavam matar animais, precisavam tirar o couro. Precisavam de fogo.
Quer dizer que pode matar animais sem ser no fogo?
de comer. Sim. Desde que seja para algum propósito. Ficar matando à toa não pode. Mas matar para um propósito, pode. Propósito do ser humano. Da mesma forma, eles precisavam fingir todos esses fios que eles usavam para fazer determinados tipos de tecidos, aproveitando para o Mishkan, para o tabernáculo. Deus falou que esse fio que é cor púrpura, outro é azul, e assim eles tinham que fazer também essas cores. No deserto eles tinham material, era só trabalhar.
E a conta
que
eu li
no material
que vai precisar da
Os guias não se viram, então. Eles precisavam construir todas essas coisas no deserto. Quando Deus fala para eles e dá as ordens de como construir, quer construir a Arona Kodesh, quer construir a Menorá, quer construir a mesa dos pães, quer construir o altar, não era pouca coisa, tudo isso que eles tinham que construir. Deus fala para eles: guardem o Shabat. E aí começa a falar sobre a construção do Mishkan. Tudo bem, né? Guardem o Shabbat, duas palavras, um pouquinho mais extenso, dois, três versículos, mas Deus fala sobre o conceito do Shabbat e depois manda eles construírem o Mishkan. E automaticamente nossos sábios perguntam: o que tem a ver? Falar do Shabbat de novo, nós já sabemos do Shabbat, a Torá já falou do Shabbat. Para saberem, a Torá fala durante toda a Torá, aparece 13 vezes sobre o Shabbat. Então você vê que é muito repetitivo, o Shabbat é muito central. Mas por que a Torá fala sobre a mitzvah do Shabbat quando vai falar sobre a construção do tabernáculo? Diz o nosso sábio.
Foi assado?
Ele foi guardado depois. Não está assado, ele está escondido. Ele foi escondido na escalação embaixo do Beit HaMikdash.
Sim, é isso.
Que ninguém tem acesso. Por que então falamos sobre... Por que a Torá fala sobre o Shabbat logo antes do Mishkan? Dizem nossos sábios que Deus falou o seguinte para o povo: eu sei que vocês estão com pressa de fazer a minha vontade e construir logo um tabernáculo. Eu também quero que façam logo esse tabernáculo. Mais um minuto. Pressa, pressa. 6 dias. Shabbat, estão proibidos de construir, mesmo que eu estou com pressa, no Shabbat vocês não vão produzir um Mishkan. O que concluímos disso? Muito simples. Todas as ações necessárias para construir e produzir esse tabernáculo são proibidas no Shabbat. E por isso Deus alertou e falou para eles: olha, vocês vão construir um Mishkan rápido, mas não no Shabbat. Agora ficou fácil. Nós, na passada, temos a dúvida: quais são, de fato, as ações que demonstram que o homem é dono de alguma coisa? Quais são as ações que são proibidas de serem feitas no Shabbat? Sim. Todas aquelas que estão ligadas diretamente à produção do Mishkan. Essas são os princípios, os carros-chefes. E debaixo de cada um deles tem uma série de outras coisas. Exemplo que nós demos semana passada: a linguagem que a Torá usa é não assar, mas não é só assar. Tem todos os derivativos: se cozinhar, se fritar, se churrasquear, grelhar, defumar, e assim por diante. Todos eles são o mesmo princípio. Ou como eu falei semana passada, até temperar no sentido de deixar um utensílio forte, temperar um vidro, temperar uma panela, alguma coisa assim, também não pode. Você está usando o fogo para transformar alguma coisa. E daqui saíram os 39 princípios proibidos no Shabat. 39 são diretamente ligados a várias fases e vários tipos de coisas diferentes que eram necessárias ser produzidas para o mexicano. Você tem, por exemplo, tudo o que é necessário para poder tingir alguma coisa, algum fio. Para tingir, você precisa primeiro plantar a planta. Depois você precisa, quer dizer, primeiro você precisa arar a terra, depois você precisa semear, depois você precisa regar isso. E assim vai indo até que chega um momento onde você já vai ter aquilo, e aí você vai colocar num panelão, aquela especiaria, num panelão de água fervendo, e aí você vai jogar o fio lá dentro. Então você tem várias fases. Depois você tem várias fases para conseguir um couro para usar no mexicano. Você precisa primeiro caçar o animal, você precisa abater o animal, você precisa tirar a pele dele, você precisa alisar esse couro, você precisa curtir o couro, precisa cortar o couro em pedaços específicos. Tudo isso faz parte também de outro processo. Para fazer os fios, eu preciso primeiro tosar o carneirinho, depois eu preciso fiar, depois eu preciso fazer uma série de coisas até conseguir chegar a ter um tecido pronto. Ou são mais um monte de coisas que vão ser proibidas no Shabat. E todos os derivativos deles. São 39 princípios. Não é muita coisa no final das contas. Não é muito. Tem, por exemplo, acender fogo. Acender fogo. Apagar o fogo, se é com alguma intenção que você precisa da brasa, também era necessário nas coisas do mixar. E por fim, a última das 39 é transportar. Precisavam transportar essas esporas e todas as coisas que eles usavam para construir o mixar. Eles tinham que transportar da carroça, da carruagem, que era uma propriedade privada, para o público, que era o deserto. E vice-versa, do público para o privado. E sobre isso, daqui a pouco vai elaborar um pouco mais. Bom, ela vai perguntar, ok, já entendi. A senhora fala que tudo aquilo que era necessário, todas as ações necessárias para produzir o Mishkan são proibidas de serem feitas no Shabbat. Até aí eu já entendi qual o princípio, já entendi de onde nós sabemos o que é proibido e o que é permitido no Shabbat. A minha dúvida agora é, o que o Mishkan tem a ver com o Shabbat? Porque as obras que são proibidas no Shabbat são as obras que são necessárias para a construção do Mishkan. Qual a ligação entre uma coisa e a outra? O Mishkan é chamado pelos livros de Kabbalah Olam Katan, microcosmo. Tudo que foi feito no Mishkan foi feito baseado na construção do mundo. Obviamente são dimensões completamente diferentes. Lá era Deus criando do nada algo, e Deus, para criar, tem completamente forma diferente do que um ser humano vai transformar alguma coisa. Mas em dimensões diferentes, tem uma ligação direta. E assim nós encontramos no Mishkan uma série de tabernáculos. Nós encontramos no tabernáculo uma série de coisas ligadas à criação do mundo. E justamente por isso, todas as ações necessárias para criar o Mishkan são ações que em outras dimensões foram necessárias para criar o mundo. E aí já fica tudo muito mais claro. No Shabbat eu estou testemunhando que Deus criou o mundo, deixando de fazer as ações que em dimensões diferentes Deus deixou de fazer no Shabbat depois de ter feito durante 6 dias. Em proporções completamente diferentes, mas é a mesma coisa. Então, o Mishkan era feito, era construído e produzido por intermédio de ações paralelas às ações que Deus fez para criar o mundo. E eu, no Shabbat, aprendo do Mishkan Porque, na verdade, eu estou aprendendo da criação do mundo. Eu estou aprendendo as ações que Deus usou na criação do mundo. Eu não vou fazer no Shabbat. Assim como ele não fez no Shabbat, eu não vou fazer no Shabbat. E dessa forma, eu estou testemunhando também a existência do eterno e também Deus como criador do universo, como nós já falamos, que aceitar Deus, mas dizer que Deus não criou o mundo, é o mesmo que dizer que ele não acredita em Deus. Só para dar um exemplo, o perímetro das paredes do Mishkan dava 72 cúbitos, 72 amós. Hã? Não, você fizer os cálculos, tem todos os cálculos, tem toda a... Saber fazer o Mishkan é super legal, isso vocês vão chegar lá, tem quatro partiós só falando sobre isso. Todas as medidas. O quê? As medidas são tudo natural. As medidas são precisíssimas. Cada peça quanto tem que ter. Era para fazer com exatidão. A roupa do pendiador não é uma invenção de algum modista. Era tudo com os mínimos detalhes, com a medida da roupa. Tá? O Mishkan tem uma reprodução em algum museu, sei lá, em lugar. Não, eu não fui. É longe para Chuchu, acho, onde fica ele montado. Não é onde fica, mas tem um que montaram. Também não sei se ele está feito nos mínimos detalhes. Às vezes as pessoas fazem as coisas meio às pressas. Tá, o perímetro do Mishkan, o perímetro do prédio do Mishkan é 72. 72 é o nome Ein Beit. O nome de 72, que é um nome formado de 72 palavrinhas de três letras, que é o nome que Deus usou para criar o mundo. É o nome de Deus. Então você vê que no Mishkan tem uma coisa diretamente ligada. Estou mostrando só uma ligação do Mishkan. O perímetro do Mishkan era 72 cúbitos. O nome de 72, como é chamado pela Kabbalah, é o nome que Deus usou, o nome de Deus que Deus usou para criar o universo. Além disso, por exemplo, se você calcular o do Adão, né? Se você calcular a massa, não a massa, desculpa, a lógico, óbvio, não, Moshe ouviu, entendeu? Agora, não, foi escrevendo enquanto ele foi recebendo essa palavra. Não está escrito nas tábuas, está escrito na Torá. Na tábua tem só 10 mitzvot. Decálogo.
Certo? Sim, e a Torá?
A Torá foi entregue junto. E você foi escrevendo. Como? O Moshe escreveu o decálogo.
Não,
assim?
Que material?
Ah, que material? Entregou mesmo. Ele entregou depois 13 cópias lá. Depois ele entregou 13 cópias para, o, para todas as tribos. Cada um recebeu uma cópia.
Quanto tempo depois que eles construíram esse tabernáculo? Depois que eles receberam por a...
De novo, qual a pergunta?
Depois de quanto tempo que eles construíram o tabernáculo? Quando Moisés recebeu a casa?
Meses.
Ah, então foi pouco.
Eles começaram a construir o tabernáculo logo depois de Yom Kippur, depois que saíram do Egito. Quer dizer, 6 meses depois de sair da Bíblia.
Foi
inaugurado 6 meses depois.
É porque eu me perco um pouco no tempo.
A gente se Deus vai chegar também nisso, bem mais pra frente, vai acabar chegando no Mishkan. Por exemplo, a espessura das paredes do Mishkan, se você calcular quantos... quantos punhos cúbicos tem, que é uma das línguas da Torá, quantos sachim cúbicos são punhos. Se você fizer o cálculo, dá 155.520. Pela Torá, nós consideramos que não existem segundos, existem partes de minutos. Se você calcular quantas partes de minuto existem em uma semana, ou melhor, em 6 dias, você vai ver que dá 155.520 partes. Então, você tem na espessura das paredes do Mishkan, você tem uma dica para exatamente os momentos dos 6 dias da criação. Se você calcular a parede lá do fundo do Mishkan, você vai ver que dá o paralelo exatamente um dia. E, portanto, você tem as paredes formando 6 dias. E a parede que não tem, olhar no desenho, a parede que não tem, que é a entrada, não tinha nada. A entrada é uma parede que falta, uma parede que é paralela às partes de um dia. Você já entende tudo. 6 dias Deus criou e por isso tem uma coisa criada, e o 7º dia Deus não criou nada e por isso está vazia a parede. Isso é só para dar um exemplo para vocês. Exatamente, isso que eu falei, que pela Kabbalah é chamado de um pequeno mundo. Isso é só para dar um exemplo. Se Deus quiser, quando a gente chegar no Mishkan, pode se aprofundar mais nessas coisas interessantes que tem no Mishkan. E eles desmontavam, era tudo desmontado. Todas essas paredes eram formadas de colunas. Desmonta as colunas, põe. É.
A gente se acha moderno.
Mas nós podemos passar para construir uma pirâmide. Ninguém sabe como construir uma pirâmide. Uma terra, uma linha,
E portanto, todo aquele que no Shabbat deixa de fazer essas obras, essas ações, que são ações que foram usadas também para construir o Mishkan, automaticamente ele está deixando de fazer o que em outra dimensão foi o que Deus fez durante 6 dias. E no 7º ele não fez, porque ele está testemunhando a existência do mundo por intermédio de Deus. Além disso, já estamos falando do Mishkan. O Mishkan, por que o Mishkan então tem que fazer justo essas ações da forma que o mundo foi criado? E mais ainda, essas ações são as ações que nós falamos já, que são as ações que demonstram que o homem domina alguma coisa. Justamente. É uma forma da pessoa elevar essas ações que demonstram que ele é dono de alguma coisa, ele pega as mesmas ações e ele faz elas para Deus. Ele faz elas para Deus, ele naquele momento está santificando as ações para as ações. Esse é o Mishkan. Só para terminar, uma das proibições que nós temos no Shabbat é a proibição de transportar. Qual é o motivo dessa ação? Todas as outras ações são muito mais próximas de se entender, porque elas são ações diretas sobre algum objeto. Se é esquentar algum objeto, se é fiar alguma coisa, se é plantar, se é arar, se é curtir o couro, cortar o couro, todas elas, acender o fogo, são todas coisas que você vê que são ações diretas de alguma coisa.
Não, mas você falou que durante a construção eles transportavam.
Certo. Mas ela é uma coisa diferente das outras. Você consegue perceber que de todas as ações, essa ação é uma ação diferente. Eu não estou, naquele momento, modificando de fato o objeto. Eu estou modificando o espaço onde está o objeto. Mas isso é considerado uma melachá. Por que isso? Tem alguns motivos. Primeiro motivo . Essa é a melachá que mais demonstra a criação do mundo. Por quê? Porque antes do mundo existir, existia o quê? Deus. Só Deus. Ou seja, Deus era único. Quando Deus criou alguma coisa, passou a ter, como se fosse agora, tem mais coisas. Tem Deus e tem o mundo que ele criou. Você agora tem um Deus que foi para um lugar público. Deus era Yahid, ele era Reshuta Yahid, Deus era uma propriedade única e privada, e agora ele criou alguma coisa onde ele pode estar presente nela. E, portanto, a partir de agora você tem um lugar público. Por isso, essa melachá do Shabbat é a melachá que mais representa a criação do universo. Deus fazer algo, Deus ter retirado algo do privado dele para um público.
Nada no Shabbat.
Por
exemplo, você janta no Shabbat.
Sim.
Quinta-feira à noite.
Sim.
Não pode tirar da mesa?
Não.
Ah,
isso mesmo. Privado para o público. Então, de novo. Eu não posso pegar essa garrafa d'água, mas eu posso levar ela para cá, eu posso levar ela para lá, eu posso descer, eu posso subir. Eu não posso sair com ela para a rua. Ou pegar na rua alguma coisa que está na rua e trazer para dentro de casa. Ou transportar isso na rua. Dentro de casa. É liberado. Embora, é bom que está falando isso, existe uma certa restrição dentro de casa, que é justamente o paralelo a essa restrição na rua. Qual é a restrição? Dentro de casa eu posso levar tudo. Menos objetos que eu não posso usar no Shabbat, por exemplo. Então, um objeto que eu não posso usar no Shabbat, eu não posso sequer transportar ele dentro de casa. Mesmo desligado. Por causa de um celular. Mas, qual o motivo para isso? Existem diversos motivos. Um dos motivos é justamente esse. Eu não posso transportar ele porque, afinal, não tem nenhum sentido transportar. Então, Deus fala, então, deixa, por favor, ele por aí, porque você deve lembrar que, assim como na rua não posso transportar, dentro de casa também tem restrição.
Não pode levar o bebê na sinagoga.
Não pode levar o bebê na sinagoga.
Pode levar no colo. Um bolso. Não, o celular não pode carregar no colo.
Não.
Dentro de casa?
Dentro de casa pode. Na rua,
né? Você não pode. Oi? Você
pode fazer
transporte de coisas que são utilizadas
no espaço. Além disso, nós falamos que todo o princípio do Shabbat é no Shabbat eu não demonstrar que eu sou dono de coisas, que eu não sou dono do mundo. Pelo contrário, tudo quem manda é Deus, e por isso não se entrega o mundo nas mãos dele. Uma das expressões mais fortes de poder sobre o mundo é o fato de eu poder transportar. Isso daqui é meu e eu transporto para onde eu quero levar. E por isso no Shabbat não vai transportar. Demonstrando que hoje só dentro de casa. Fora de casa, eu não posso levar. Eu não posso demonstrar que eu sou dono de alguma coisa, transportando as coisas por aí, afora, demonstrando que isso é meu e eu levo para onde eu quero. Terceiro lugar, o transporte está diretamente ligado à sociedade. Transporte da minha casa é onde pertence a todo mundo. É uma forma de demonstrar que eu tenho domínio sobre sociedade. E no Shabbat, eu também devo demonstrar que eu não tenho domínio sobre a sociedade. E aqui entra a diferença que nós temos no Shabbat entre as duas coisas que nós lembramos. Nós lembramos a criação do universo e nós lembramos a saída do Egito. A criação do universo, nós expressamos lembrando, quando nós não transformamos coisas, objetos, e portanto nós demonstramos que não somos donos de objetos, e lembrar a saída do Egito, que está diretamente ligada à social, e diretamente ligada a países, eu demonstro que eu não posso levar coisas para fora e nem trazer coisas de fora para dentro. Eu estou demonstrando que eu não tenho no Shabbat também domínio sobre sociedade.
Transporte.
O transporte é uma das maiores formas da pessoa expressar que ele está ligado à sociedade. Eu levo as coisas para fora e eu trago as coisas de fora para dentro. Então, eu tenho uma ligação com a sociedade e, portanto, eu tenho um domínio também sobre a sociedade. E no Shabbat eu não vou demonstrar esse domínio sobre a sociedade. Para terminar, é interessante que o Rav Hirsch traz um livro. Ele tem um livro só sobre Shabbat, chama Matana Tová, um bom presente. O Shabbat é chamado presente que Deus deu para nós. Porque o Shabbat consta no Midrash que o Shabbat estava nos Beit Gnazar, sei lá, Kadosh Baruch Hu, estava no tesouro, na tesouraria de Hashem. Era um tesouro que Hashem tinha, e ele falou: eu tenho um presente muito bom e eu quero dar para o meu povo, que é o Shabbat. O Shabbat não é só uma mitzvá. O Shabbat é um presente especial de Deus para nós. É uma forma de se conectar a nós. Ele fala de uma forma interessante que os nossos tempos são tempos que pedem para o Shabbat muito mais ainda do que antigamente. Hoje em dia nós vivemos num mundo, e isso ele fala já há 200 anos atrás, imagina, hoje, nós vivemos num mundo, de pesquisa, mas não um mundo de pesquisa só para pesquisar e acabou. É um mundo de pesquisa que as pessoas querem avançar, querem criar novas tecnologias. E quanto mais o homem cria novas tecnologias, ele começa a cada vez mais se achar dono das coisas. Ele já consegue fazer coisas pesadas voarem. O homem consegue hoje em dia reviver um ser humano. Ele consegue operar uma pessoa e dar uma sobrevida gigantesca. Ele começa a se achar que ele de fato consegue fazer coisas.
Ele é onipotente.
Mais do que sempre, hoje em dia nós precisamos de um Shabbat. Porque sem o Shabbat a pessoa vai começar a se achar Deus. Ele fala até aqui, ele usa a seguinte linguagem, ele fala, em só um segundo, ele usa aqui a linguagem e fala que se não tivéssemos ainda o Shabbat nos nossos tempos, nós temos que implorar para Deus, por favor, dê um Shabbat para nós, porque senão nós vamos esquecer de você. E quem pode imaginar a bênção que a pessoa pode conseguir para toda a semana dele e ele guardar o Shabbat. Guardando o Shabbat, como nós falamos, não é só o lado da Kedushá, o lado da santidade, que é o lado da pessoa se santificar e demonstrar que eu acredito de fato em Deus e que de fato eu concordo que Deus criou o universo e que ele descansou e parou de criar no sétimo dia e eu concordo que ele o tempo todo me acompanha e eu não sou Deus de jeito nenhum, não fala isso, eu não tenho nada a ver com Deus, Deus é Deus e por isso hoje eu não vou fazer as ações que demonstram que eu sou dono. Mas além disso tem abraçar também. Pelo fato de eu cumprir o Shabbat, eu falo, puxa, legal, você me reconhece como Deus, você concorda que tudo vem de mim, então essa semana que está entrando agora, eu vou te dar em dobro o que você precisava. Porque você concorda que tudo vem de mim, então eu vou de fato ser recíproco e eu vou dar tudo o que você precisa.